boas-vindas à última rodada, ao último round de nossa atividade. Que bom que ainda estão conosco, todos bem dispostos e acordados. Nós gostaríamos, não vamos fazer uma dinâmica neste momento, nós vamos começar com algo diferente, a ver qual será o pontapé inicial.
É comemorado o Dia Internacional, Dia Nacional da Consciência Negra. Então, por isso, nós vamos iniciar a nossa fala aqui com uma música em homenagem a esse dia que representa muito para nós brasileiros. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares sempre se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz e paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 oh. Negras do Brasil, de todo mundo.
Muito bem, o tema que vamos trabalhar nesta manhã, como a Uta já nos disse, é um tema bastante amplo, escopo temático amplo, a situação é grave, a conjuntura é difícil. Movimentos sociais, estratégias com vistas ao futuro. Bom, nós não vamos apresentar nenhuma panaceia, nenhuma varinha mágica para configurar o futuro. Isso não será possível. Não obstante, me alegro sobremaneira com a presença de quatro guerreiras e guerreiros aqui na mesa, lutadoras e lutadores, que vão contribuir com suas experiências, com seu amplo acervo de experiências, vão nos apresentar as suas ideias e propostas estratégicas para o futuro. Após as provocações da mesa, nós vamos entrar em debate, trocar ideias, para que juntos possamos sair desse marasmo, dessa miséria. Ontem à noite, nós conversamos entre nós sobre o que vamos fazer nesta mesa. As três que estão aqui comigo na mesa, elas quiseram e fizeram questão de convocar um representante do movimento indígena. Por isso, além das quatro mulheres, estamos aqui com Wagner, outra vez presente para representar os indígenas e os povos de todos os nomes no Brasil. Mudamos a configuração da mesa, espero que todos concordem com essa alteração. Aldebaran Moura, da FASE. Aldebaran, há muitos anos, milita no movimento feminista, coordenadora da ONG FASE, na cidade de Belém do Pará. Depois vamos ouvir Keila Marans, militante, mulher feminista, coordenadora da Caritas Norte, na cidade do Belém, de Belém do Pará. E, por fim, Bena Gonçalves, outra militante guerreira, feminista, membro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Igarapé-Mirim, a 60 ou 100 quilômetros ao sul de Belém do Pará. Três mulheres paraenses, representando o norte do Brasil. Não contamos com representantes que... há uma representante de um movimento, do Sindicato dos Trabalhadores, e as outras são de organizações não governamentais, Caritas, fazem, têm funções no trabalho das ONGs que apoiam vários movimentos sociais. E, por fim, Wagner terá a palavra como representante do movimento indígena. Aldebaran, por favor, a palavra é sua.
Primeiramente,
fora Temer!
Novamente, primeiramente,
fora Temer!
Muito bem. Agora vamos lá. Então, a Sil que nos apresentou muito bem. A gente organizou um pouco a nossa fala e a gente vai, vocês vão ver que nós vamos falar muito a partir do nosso lugar de fala, do lugar onde estamos. Então, como tem aqui a maioria representante da Amazônia, né? Então vai ter muito o peso do norte do Brasil, Wagner também do Tocantins. E aí o nosso lugar de fala vai pesar muito. Então a gente começa fazendo um pouco do que já foi tratado durante todo o encontro, né? Que é essa conjuntura que está o nosso Brasil. É uma conjuntura de grande acirramento de problemas históricos que estão desde a estruturação de uma sociedade, então, que é calcada na desigualdade de classe, na desigualdade de gênero, na desigualdade de raça. E essas desigualdades, algumas delas têm se acirrado nos últimos anos. E a gente vê, por exemplo, aqui... Volta para o primeiro. A gente vê, por exemplo, o acirramento da violência contra a mulher. Não, mas é o primeiro. É o primeiro. Certo. Então, o mapa da violência de 2015 mostra que entre 2003 e 2013 cresceu 21% a violência contra a mulher. A Organização Mundial de Saúde coloca que tem 4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres no Brasil. E dos dados oficiais ainda de 2015, do Disque Denúncia, que é o 180, isso só os dados oficiais dizem que ocorrem 8 estupros por dia, 3 a cada 3 horas, né, um estupro. Isso só o oficial, que é onde há a denúncia. Mas outros dados e outras informações colocam que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no Brasil. Então, os dados são muito alarmantes, assim, da violência contra a mulher. Outra violência que tem chamado muita atenção é a violência institucional contra jovens, principalmente jovens negros da periferia. Isso tem sido um elemento mobilizador muito grande da sociedade civil brasileira em torno do acerramento dessa violência e da forma como o Estado está lidando ou não está lidando, está se ausentando dela. Nas demais, vamos ver várias formas de como o capital internacional tem se instalado no Brasil e principalmente na região da Amazônia e as consequências que está trazendo com a instalação dos grandes projetos, das hidrelétricas, as mineradoras, né, os grandes projetos de hidrovias, de porto para escoação de produtos. Aqui um pouquinho um cenário da nossa perda de direitos, dessa desconstrução da democracia, então, que está simbolizada aí ao centro, da forma como a nossa democracia está sendo atentada neste momento. Tem um site no Brasil que foi formado por ativistas, pesquisadores, chama Alerta Social, que vai registrando a cada dia os direitos sociais que a gente está perdendo. Então, faz a pergunta, você sabe qual direito você perdeu hoje? E aí vai mostrando nas redes sociais. É interessante, aí tem artigos sobre cada um dos temas e que vai nos dizendo a forma como os direitos trabalhistas e as políticas sociais que então faziam algum enfrentamento dessa desigualdade histórica no Brasil, hoje estão sendo desconstruídas a cada dia.
E aqui o terceiro slide um pouco para dizer para vocês que não estamos parados. O Brasil está muito ativo, tem muitas reações, muitas manifestações, que inclusive não saem na mídia local, e às vezes atravessam até a mídia internacional, mas não saem na mídia local. E muitas reações estão acontecendo, há muita movimentação no Brasil, né, como a gente pode perceber. Agora, o muito simbólico que está acontecendo, o Ocupa Tudo, né? Então, começa com as ocupações nas escolas, juventude se levantando contra a essas mudanças que afetam principalmente a educação, né, que vem desde do movimento Escola Sem Partido, que tem afetado profundamente, né, a vida da juventude, que a juventude tem vários pequenos movimentos que têm reagido contra isso e que tem como grande conotação o Ocupa Tudo, que tem crescido bastante no Brasil. Mas a gente tem muitas outras formas de manifestação. A CUT está chamando grandes paralisações, há um chamado de greve geral. E as mulheres têm sido incansáveis nas manifestações, a gente vai ver mais especificamente. E aí, diante disso, a gente traz algumas pistas, alguns acenos do que a gente acha que são perspectivas importantes a partir do nosso ponto de vista, da nossa vivência, da nossa militância para os próximos anos no Brasil. O primeiro e importantíssimo e que faz parte da nossa história, da nossa trajetória de combate a todas as formas de não participação no Brasil, é o fortalecimento da sociedade civil. Mais do que nunca, o Brasil se vê convidado, né, as organizações brasileiras e as organizações internacionais de apoio às organizações brasileiras e movimentos sociais brasileiros têm esse grande convite, então, a essa defesa inegociável da democracia através do fortalecimento da sociedade civil. E aqui a gente cita, então, né, de novo. Uma grande referência para nós da educação popular, que é Paulo Freire, né? E Paulo Freire, então, diz: a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas. Pessoas é que transformam o mundo. Então, mais do que nunca, precisamos nos concentrar no processo de fortalecimento dos movimentos sociais, dos grupos. Tem surgido muitos coletivos diferenciados, pequenos coletivos feministas e de juventude, e que precisam ser potencializados e fortalecidos. Então, esse fortalecimento da sociedade civil é um elemento muito importante. Um outro elemento que a gente traz, e que, neste momento, eu gostaria de fazer uma grande referência a um grande companheiro educador popular da fase, que muitos de vocês devem ter conhecido, Jean-Pierre Leroy, que foi um grande pensador, um grande apaixonado pelo Brasil e principalmente pela Amazônia, que nos trouxe um legado muito importante na reflexão de que pensar para frente, de pensar perspectivas, é a partir dos territórios, é de lá que nos vêm grandes elementos para pensar o futuro. Né? Então, o Jean-Pierre foi uma grande referência, é uma grande referência nesse debate dos territórios, dos territórios dos povos indígenas e das populações tradicionais, que vem esse elemento, então, que a gente vai entender para as próximas gerações, das relações sociais, da forma de tratar os bens comuns, é que, então, nós, na nossa perspectiva, nós na fase, temos discutido muito isso, que o nosso trabalho está centrado na defesa dos territórios e de como os povos precisam ser fortalecidos para exercer a resistência a esse processo de saqueamento que está acontecendo das riquezas naturais. Ele é, sim, um processo de existir e um importante processo para garantir um futuro sustentável. Um outro elemento de perspectivas para o futuro é esse sujeito político chamado juventude. Tem um grande poeta do Brasil chamado Gonzaguinha, que ele dizia: eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. E a juventude no Brasil tem mostrado um grande potencial de transformação e de mudança. É incrível como surgem pequenos coletivos através da cultura, através de manifestações políticas pequenas, muitas ainda sem a perspectiva partidária, mas que estão reagindo, estão dizendo, não, do jeito que está, não queremos, e que essa juventude, então, traz um elemento que, opa, vamos dizer, vamos ouvir o que a juventude está dizendo, né, e que começa nas manifestações de junho de 2013, com muitos elementos, com muitas controvérsias, inclusive, mas que precisam ser ouvidos, precisam ser escutados e precisam ser sentidas. E um terceiro, as mulheres. As mulheres têm sido um elemento fundamental da transformação social no Brasil. Nesse processo de fora Cunha, fora Temer, não ao impeachment, as mulheres fizeram uma movimentação incrível no Brasil de ir para as ruas, de chamar. E por que isso? Nos últimos tempos tem sido feito um grande ataque aos direitos das mulheres, principalmente no nível parlamentar, com o Estatuto da Família, a questão da pílula, a criminalização do aborto. Então, isso, ao mesmo tempo que a gente entende que é um retrocesso em muitos dos direitos conquistados, mas também foi um elemento que motivou a formação de muitos outros feminismos. Então, hoje, no Brasil, tem muitos feministas, muita forma de ser feminista que não o feminismo tradicional. Tem surgido muitos coletivos, muitos grupos de mulheres que têm, então, colocado a boca no mundo, né, e têm trazido realmente para a pauta das ruas e das organizações. Então, tem sido muito, muito trazido a denúncia, por exemplo, as mulheres no Brasil estão se sentindo mais à vontade para denunciar, né, em campanhas como Meu Primeiro Assédio, né, dos machismos que estão acontecendo dentro dos espaços, sejam eles de casa, sejam nos espaços coletivos, a denúncia tem sido, as mulheres têm se sentido mais à vontade, tanto pelos espaços coletivos que têm surgido, mas por as mulheres estarem à frente dos grandes processos de luta no Brasil. Eu particularmente acredito que é daí que vem a mudança, a gente acreditar numa perspectiva de transformação da sociedade brasileira que enfrente a desigualdade de gênero. Se não houver isso, não, nada vai acontecer.
Vielen Dank.
Muito obrigada, Aldebaran. Por essa descrição relativamente rápida, mas abrangente, dos movimentos sociais, fazendo o panorama da situação atual. E agora eu gostaria de pedir a Keila Marães que continue.
Primeiramente, fora Temer. E salve Dandara, e salve Zumbi. Nós iniciamos aqui esta mesa, né, lembrando do significado desse dia hoje para o Brasil, para a história nossa no Brasil, que é do povo que grita por liberdade, que sai das senzalas, e hoje a gente lembra também todos os outros povos que também fazem o seu grito de socorro, o seu grito por liberdade, o seu grito por direitos, né? Então, a gente lembra o nosso povo amazônida, nós estamos aqui representando esse povo, as crianças, as mulheres, as juventudes que estão lá no nosso lugar de origem. A gente ontem teve a conversa e dividindo um pouco as falas, e depois eu também estava pensando o que trazer, né, nessa mesa de diálogo. E me veio muito forte essa data, esse dia, o significado dele para nós, no Brasil, para o povo negro, e também as palavras de Dom Helder, que para nós na Cáritas é uma referência, o Dom Helder, que é o fundador da Cáritas brasileira, e tem uma fala dele que para nós é muito instigante, né, nós que militamos dentro da Cáritas, que trabalhamos na Cáritas, que somos agentes de transformação. E ele diz que quando nós ajudamos o povo, ele deixou essa mensagem para nós, quando nós ajudamos o povo, nós somos os bons, nós somos os donos, né, dos projetos, os donos do dinheiro, então os generosos. Mas quando a gente começa a fazer as coisas com o povo, a gente de fato acredita em Deus, nessa força transformadora do Evangelho vivo, e acredita também no povo e passa a fazer a transformação junto com o povo, né? Então aqui já fui apresentada brevemente, sou amazônida, na verdade eu venho de um município do interior do estado do Amazonas, também o mesmo município da irmã Henriqueta, que a gente veio se conhecer depois de alguns tempos, não muito tempo, porque somos jovens ainda, né, irmã? Então, trabalhando lado a lado, né? Então, também dizer, hoje estou vivendo no Pará, sou paraense ali de coração, porque eu acho que é onde os pés pisam, a gente diz, a cabeça pensa e o coração ama, e me considero uma cidadã do mundo também dentro desse trabalho que a gente realiza. Então, hoje o que eu sou, eu posso dizer que é o resultado de um trabalho do movimento, da participação no movimento de juventude, junto com as mulheres também, ainda em Manaus, agora militando no estado do Pará e também com a Cáritas, vivendo essa mística da transformação social, né? Hoje a Cáritas, esse ano, recentemente, comemoramos os nossos 60 anos no Brasil, lembrando toda a história da Cáritas junto com os movimentos sociais, sendo um espaço de articulação, de congregação de forças, né? E trabalhando sempre o protagonismo das pessoas. A Cáritas é quero trazer para vocês como um espaço, né, de articulação e um espaço para dar visibilidade, para dar voz para aqueles que estão à margem da sociedade. E aí são muitos, né? E em cada lugar, e aí a gente pode falar da nossa experiência na região amazônica, que são as comunidades que estão afastadas, que são os ribeirinhos, que são as crianças, que são as juventudes, que são os catadores de materiais recicláveis e tantos outras pessoas que são invisíveis para a grande sociedade e para o mundo capitalista também. Então, dentro dessa articulação com os movimentos, a Cáritas, assim como a igreja, é esse espaço de articulação de forças, né? E é estar junto nessa mística, que a gente chama mística da pastoralidade da Cáritas, que gera o protagonismo dos atores e das atrizes, o próprio Evangelho de Cristo, né? A missão da Cáritas é isso, fazer esse espaço, é atuar na formação para incidência política pelas próprias pessoas que são atingidas ali pelos problemas, que sentem, que sofrem as dificuldades, né? A gente traz como alguns exemplos, né, dessas articulações, desses movimentos, o Grito dos Excluídos, que é algo que nasce dentro da Cáritas, também como num momento muito difícil do Brasil, em que se pensava o que vamos fazer, quais são as estratégias, então se pensa ali nessa grande mobilização que no Brasil acontece no dia 7 de setembro, que é o dia da independência no nosso calendário. Mas a gente, então, surge esse grito para fazer um paralelo. Que independência é essa do Brasil, né, que ainda sofre ali com tantas influências e o povo mesmo ainda vem sendo muito oprimido. E o Grito dos Excluídos vem a ser um espaço de dizer para os movimentos, para as pessoas, de fato, levarem as suas bandeiras e os seus gritos e dizerem, nós não... Que país independente é esse que nega ainda muito dos direitos dos povos e das populações? Então, a gente traz para exemplificar, né, também outras campanhas, como é o 18 de maio, hoje, que é o Dia Nacional de Combate, de Enfrentamento à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que também é um outro espaço de congregação de forças, de mobilização ali para dar visibilidade para esse problema, que é um tabu para muitos ainda no nosso país. Eu acho que em outros lugares também. Falar de violência sexual e contra crianças é algo muito, muito duro, muito difícil, até pela barbaridade que é esse crime, né, contra os pequenos. Acho que é um outro destaque que a gente traz é também a questão do movimento de economia solidária no Brasil. A economia solidária completa 35 anos hoje no Brasil e a Cáritas é uma das organizações que apoia o movimento, né, que apoia a participação nos fóruns, no Fórum Brasileiro, nos fóruns estaduais, onde nós estamos. Ali temos também a participação e o incentivo aos grupos, aos pequenos grupos de economia solidária, que aí são diversos segmentos. No Brasil, a Cáritas vem apoiando muitos projetos também e organizando, ajudando na organização desses grupos de economia solidária. Economia solidária é exatamente uma proposta de uma alternativa frente ao capitalismo que destrói, que mata, que individualiza, e a economia solidária vem com uma lógica totalmente diferente de trabalhar a autogestão, a coletividade e o respeito, e não a exploração, mas que um trabalho em conjunto, né? Gerando renda, gerando vida nas comunidades. Em relação às estratégias, né, a gente traz alguns pontos também, além dessas. O grito é uma estratégia nossa de articulação. Essas campanhas que a gente cita aqui, o movimento de economia solidária hoje também vem discutindo como é que vamos continuar caminhando frente a esse cenário que está posto aí no Brasil, que conquistas estão ameaçadas, né? E o movimento vem de 35 anos lutando pelas conquistas que hoje estão ali, estamos resistindo, né, para que nenhum direito a menos. Esse é o nosso lema, né, de não ter mais retrocessos, né, que se mantenha os direitos conquistados. E aí a gente traz outros pontos, que é olhar mesmo para a base. Eu não consigo me ouvir, acho que é melhor, né? Voltar para a base é fazer um resgate, é voltar para a periferia, né? O que a gente fala é ouvir, de fato, as pessoas que estão sofrendo os impactos e o problema. Talvez, ao longo desses últimos anos, tenha se perdido isso, e o pensamento que possa ter predominado são de lideranças, de quem está à frente, e a gente vê hoje, diante do cenário, que é preciso ouvir as pessoas que estão sofrendo ali com toda essa conjuntura, né? Que é olhar mesmo para a comunidade, para os povos. A saída para nós é o que nós estamos chamando, e muitos dos estudiosos, especialistas, vêm dizendo, é a periferia, é a base, é a população que está lá nas comunidades, na periferia para as grandes cidades, mas também na zona rural, nas zonas ribeirinhas, falando para a nossa realidade também. É fortalecer as estratégias e as lutas que estão aí. Aldebaran traz que não estamos parados no Brasil, tem muita coisa acontecendo. A gente destaca essa luta das mulheres, a luta da juventude que está ocupando as escolas. Embora a mídia e muitas forças internas estejam tentando abafar toda esse ato de resistência que continua no país, mas ainda a estratégia é, de fato, continuar resistindo. E fortalecer as lutas políticas, sociais, democráticas de luta, as caravanas que estão acontecendo nas regiões, na nossa região amazônica, de enfrentamento aos grandes projetos que estão ali pensados ou que já estão instalados na região, é discutir com o povo o tipo de desenvolvimento que se quer para a região, não apenas o desenvolvimento que vem posto pelas grandes empresas, as audiências que se faz já com estudo pronto e com resultado pronto, mas que a gente venha... A nossa estratégia é fazer as audiências com o próprio povo, que a gente organize junto com eles esses momentos de escuta e de diálogo. E o tempo está acabando. Para nós também aqui na Amazônia, a gente acredita nessa parceria e a gente agradece a oportunidade de estar num evento como esse, né? Para nós, essa responsabilidade de tudo é uma responsabilidade compartilhada nossa das organizações no Brasil com as organizações internacionais que nos apoiam nessa luta. A gente acredita que vocês podem nos ajudar muito mais com esses eventos, com materiais, com a divulgação de tudo que está acontecendo no Brasil. É um pouco isso.
Muito obrigado, Keila. Como o tempo é curto, e como temos 4 oradores na mesa, eu passaria a palavra imediatamente à Benedita Gonçalves, que apresenta não apenas o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mas ela também representa os STTR de Igarapé-Mirim. Benedita.
Então, todo esse movimento, né, do qual as companheiras já me antecederam, a gente está trabalhando no Brasil. E eu falando mais um pouco lá da base, onde eu vivo, onde eu trabalho, a nossa luta hoje é um pouco repensar a forma de como a gente vem travando algumas ações, e a gente chama lá ação de massa, ir para a rua, fazer movimentos. Qual é a estratégia que a gente está hoje pensando? Talvez a gente tenha cometido alguns erros nos movimentos sociais nesses 13 anos de governo, né, que houve. E, em muitos momentos, a gente acha que houve um enfraquecimento do movimento, porque estava tudo um pouco fácil, né? As políticas públicas chegando. E essas políticas públicas, elas só foram possíveis porque o movimento social, em suas pautas, era muito forte, né? Então, muita política pública chegaram até nós porque a gente fez muita luta. E hoje a gente vive um momento crucial para o movimento social. Né? Muitas pessoas saíram fora, não vêm mais para a luta, porque já estão em um certo nível de organização maior. Porém, ainda tem muita coisa para fazer, talvez muita luta que a gente já fez no passado vai ser necessário retomar agora. E eu falo de uma luta que é muito antiga e que a gente precisa ver uma estratégia da retomada, que é a luta pela terra. E não só pela terra, para ocupar a terra, mas pelo documento da terra, para comprovar que a terra é nossa, que nós estamos lá, que nós vamos plantar, trabalhar para nos alimentar, para comercializar produtos de qualidade. Então, esse primeiro passo aí da estratégia para o futuro, ele está nas nossas mãos. E acredito que nas mãos dos movimentos sociais do Brasil, mas dos movimentos sociais do mundo. Porque se a gente não trabalhar essa estratégia, A gente não pode contar muito com políticas do governo, visto que esse governo que está hoje é um político que já esteve outro tempo e que, no tempo que estiveram, não olhavam esse lado, não cuidaram dessa política, né? Muito menos cuidar dos trabalhadores que viviam na rua fazendo luta. Então, hoje, talvez, não seja mais a Marcha das Margaridas com 100 mil mulheres na esplanada dos ministérios, mas talvez seja a luta de cada um, de cada uma de nós que esteja lá na base, nas prefeituras, lá no governo do Estado, né, no INCRA, no ITERPA, que é no nosso Estado, é que cuida da regularização da terra. Outra estratégia que não pode deixar de ser feita é o resgate das nossas bases. Educação popular é o ponto que o movimento sindical vem trabalhando. Fazer educação popular na base é primordial para nós, porque muitos dos nossos jovens que estão chegando agora não conhecem as lutas que a gente fez no passado para nós termos política. Quando hoje tem uma PEC em curso, isso nos deixa muito preocupados. O que será a vida dos nossos jovens daqui a 20 anos? Será que nós vamos ter educação, que nem hoje temos oportunidade de filho de trabalhador se formar advogado? Será que nós vamos ter oportunidade de quilombolas, indígenas, se formarem agrônomo, técnico agropecuário? Então, essa luta não acaba aqui, né? Já diz um canto que a gente gosta muito de cantar. A luta está de pé. É agora ou nunca que a gente vai se fortalecer, fortalecer os movimentos sociais, trabalhar em rede, né? E rede do Brasil e no mundo, para que a gente possa se sustentabilizar nas nossas lutas. Porque o movimento social tem esse caráter. Caráter de fazer luta, de conquistar direito, espaço. E eu digo que um espaço onde a gente está muito ligado hoje, com o apoio das nossas ONGs, né? A FASE, principalmente a FASE que hoje tem trabalhado junto com a gente no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na região do Baixo Tocantins, é fazer essa educação chegar lá na base e mostrar para o nosso povo que a luta por alimentação, né? por comida de qualidade, enfrentando os grandes projetos que hoje estão ao redor das nossas terras, é trabalhar a agroecologia. Fazer educação de base, fazer que as pessoas, os trabalhadores, a juventude e até as crianças conheçam por que, que o pai e a mãe estão lá no sindicato, estão na luta, por que, que essas pessoas estão nas comunidades, nas bases, fazendo encontro, talvez. Muitos não têm essa noção de conhecer o porquê. E o porquê disso é garantir a política para o futuro. Se a PEC, de repente, passar, talvez o meu neto não vai conseguir, né? Minha neta não vai conseguir ter esse recurso para fazer sua educação e, quem sabe, daqui a 20 anos, ela poder ser uma liderança, alguém que se formou, né? Talvez a gente não vá ter essa chance. Mas se a gente unir as forças e fazer a luta de novo, talvez a gente vai conquistar, porque hoje é o Temer. Daqui a 2 anos vai ter eleição no Brasil. E aí, esses 2 anos nos cabe também, a estratégia do movimento social é a consciência do nosso povo para a gente não votar, como o André disse no início, né, na abertura, no ninguém. Nós temos que ter alguém para votar e alguém que tenha compromisso com a luta desse povo. Então, a gente fez uma ilustração aí das fotos, dos espaços que a gente está ocupando hoje, da Feira da Economia Solidária, da produção agroecológica. E aí a gente está fazendo uma campanha, porque não dá para mim ir no supermercado e comprar tudo industrializado. Não dá. Se eu falo de agroecologia, eu tenho que ter a formação na minha base, no meu espaço onde eu estou, para que eu possa produzir agroecologicamente. Então, se lançou uma campanha, né, no pátio da FASE, trouxe produto das comunidades, dos grupos produtivos onde a gente trabalha, e veio para a capital do estado fazer a comercialização dos nossos produtos. E o enfrentamento é garantia da qualidade do nosso produto, o selo que realmente ele é orgânico. E aí lançamos a campanha que comer é um ato político e revolucionário. Porque o que eu como, eu decido o que eu como. Se eu achar que eu tenho que tomar suco industrializado, eu vou tomar suco industrializado e eu vou estar fortalecendo quem? O capital, o agronegócio. E automaticamente, nós, movimento social, nós, sindicato de trabalhadores rurais, com certeza não vamos ser fortalecidos. Porém, se eu, você que está aí no mundo, decidir que nós vamos se alimentar de produtos que veio da agricultura familiar, que tem agricultor produzindo, que é socialmente justo, né, através da economia solidária, eu vou estar fortalecendo o nosso movimento social. Então, a sacada da hora é a gente poder trabalhar em rede, se fortalecer um com os outros, e a união é que vai fazer a força.
Vielen Dank, Bena. Ich finde diesen Schluss.
Muito obrigado, Bena. Eu acho que essa frase final é realmente maravilhosa. Ela disse que ela inclui a todos nós, não é apenas uma causa do movimento social brasileiro. Esse ato político e revolucionário, essa decisão sobre o que se come, mostra-nos um caminho que indica o que podemos fazer. Nós estamos fazendo uma pequena viagem pela Alemanha e muitos do público perguntam a nós o que nós podemos fazer. E isso é uma resposta realmente muito boa. Cada qual pode decidir, cada qual pode contribuir. Finalmente, para essa mesa, depois o público terá a palavra, eu passaria a palavra ao Wagner, por favor.
Rabamé, merro, mreme, acarranco, penha, pé. Entenderam ou não?
Não.
Então bom dia, homens e mulheres, tudo bom? Essa é uma forma de cumprimentar na minha língua, né? Então, eu quero falar um pouco da nossa questão indígena, principalmente do movimento indígena que nós temos hoje no Brasil. Acho que não precisa, né? Hoje nós temos 4 organizações que representam as regiões. A minha região, que é a Amazônica, Amazônia Legal, que abrange o estado do Tocantins. Nós temos a COIAB. E essas organizações, elas se une e forma a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Hoje, também não poderia deixar de falar, como estou aqui na mesa, né, junto com essas mulheres guerreiras, nós temos mulheres também que participam do movimento indígena. Eu quero citar aqui 3 nomes: Sônia Guajajara, que está à frente da APIB, Gecília Craô, que é minha tia lá do estado do Tocantins, e o anciã, que é Isabel Xerente. Essas mulheres hoje, elas estão à frente também do movimento indígena, junto com nós, os homens, em prol do melhoramento, em prol da causa indígena. O desafio para nós, nação, povo indígena, ele é grande. Eu quero citar 3 coisas que nós esperamos para o futuro. O que nós precisamos para o futuro nosso, que nós estamos lutando? Nós queremos a terra indígena demarcada. Nós queremos que todos os nossos parentes possam ter um lugar para viver. Que todos os 305 povos indígenas tenham a sua terra assegurada. E também os parentes que ainda não têm contato com o não indígena possam viver de forma assegurada ainda na mata, né, na floresta. E esse é um dos pontos que nós lutamos, o movimento indígena, que o povo brasileiro, nós indígenas estamos lutando, principalmente para ter a nossa casa, para ter o nosso território assegurado. Um outro ponto é que o Estado brasileiro nos respeite enquanto ser humano, enquanto cidadão que nós somos. Nós não somos atrapalho, nós não queremos ser atrapalho de nada. Mas quando o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele já viu o povo indígena. Hoje não dá mais para nós ocupar igual era antigamente, igual os nossos passados ocuparam o Brasil inteiro. Não dá. A gente sabe que isso não dá mais. Mas que a gente possa ter o respeito dessa sociedade com nós. E que aquilo que hoje está assegurado, já está feito, que nós já conseguimos assegurar na lei, que isso seja respeitado. Essa conquista não foi só nossa, né? De ter o artigo 231, 232 na Constituição Federal. Também foi de vocês, pessoas que acreditam na luta indígena, pessoas que estão junto com nós lutando pela vida melhor da nação, do povo indígena brasileiro. Porque nós somos, o verdadeiro brasileiro somos nós, povo indígena. E também não poderia deixar de falar das pessoas, das organizações, né, que têm contribuído, como o CIMI, tem contribuído muito com nós nessa luta, tem dado, né, a sua vida, o seu dia a dia para estar lutando em prol da causa indígena. Parabéns para o CIMI e a gente só tem a agradecer esse trabalho que tem sido desenvolvido de esclarecimento para nós. Principalmente o jovem precisa muito do esclarecimento, porque o jovem, eu gosto de falar que é muito afobado, quer resolver as coisas muito rápido, né? E às vezes não é assim. A gente tem que entender primeiro as leis, primeiro entender como é que é o mundo. O nosso mundo indígena é um, o mundo não indígena é outro mundo. E hoje está começando a interligar esses dois mundos. Porque nós estamos indo na cidade, porque nós estamos usando também alguns mecanismos da cidade. Então, hoje, o Tocantins, os povos indígenas, os 9 povos indígenas que temos no Tocantins, estamos em contato com a sociedade não indígena, com os cupém, né, que é os não indígenas. E, recentemente, foi reconhecido pelo órgão indigenista, né, um grupo que tem, que é a Vaca Noeiro. Esse grupo ainda não tem contato, um grupo que vive na Ilha do Bananal. Então, assim, a gente queria citar, né, esses três pontos. Primeiro, a segurança do território demarcado. Segundo, o respeito para nós, população indígena. E o terceiro é que nós não queremos veneno. Nós não queremos a nossa água suja com veneno. Nós não queremos a nossa mata suja com o agrotóxico que os aviões das grandes lavouras jogam. Nós queremos que o limite da terra indígena seja respeitado. Nós queremos que nós tenhamos o direito de ser consultado aquilo que chega, que não é bem-vindo para nós, principalmente nesse projeto que está se alastrando, que chama Matopiba, que une os 4 estados, que é Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Então, se esses três pontos, pelo menos, for respeitado, já é muito para nós, já está bom, né? Porque isso já é uma coisa que muito boa para nós, nação indígena, povo indígena. Eu acho que o tempo não é muito, né? Eu também gostaria de aqui agradecer por eu ter vindo a primeira vez em outro país, estar aqui nesse espaço, falando em nome do meu povo, né? Em nome de nós que estamos ali dentro do Brasil. Eu quero agradecer muito por eu estar aqui. E eu vou levar para trás uma esperança muito grande para nós, para os jovens, para os anciãos, para as mulheres, para que nós continuemos lutando, porque estou sabendo que tem gente em outros países que gosta de nós, que gosta do Merrinho, que gosta do índio e quer ajudar. Isso fortalece muito nós. E nós sozinhos não vamos dar conta. Nós precisamos de apoio e vejo aqui que tem muita gente que quer nos apoiar e quer nos ajudar. Mesmo sabendo que o governo brasileiro não está nem aí para nós. Eles não querem... Eles querem, assim, esquecer que nós existimos. Mas nós não vamos parar de lutar jamais. E espero que um outro jovem também possa ter essa oportunidade de vir aqui e conhecer esse mundo além, né? Que é um outro mundo diferente, que é esse mundo aqui de outros países, né? Muito gelado. Diferente um pouco de lá do nosso estado, né? Mas tudo bem. E para finalizar, eu gostaria de... eu vou finalizar com uma música, né, que no meu povo a gente chama de Vé-Vé. Vé-Vé é barboleta, né? E essa música significa que há alegria. E ela é cantada na beira do fogo, né? Sara sabe disso, trabalha com nós, já conhece, né? Então, para finalizar, eu quero finalizar com essa música e dizer que vou voltar feliz para o Brasil, para o Tocantins. E que nós vamos continuar a nossa luta. E peço o apoio de vocês. Eu sei que vocês estão nessa luta, mas quero pedir que vocês continuem ajudando nós, povo indígena, nação indígena que vive no Brasil. Então eu vou cantar, que é para finalizar a minha fala. Vé-vé tureri, vé-vé ture, vé-vé tureri. Veveture, veveturei, purica portuna, purica portuna, veveture, veveturei, heto heto he, heto heto ha, purica portuna, purica portuna, veveture, veveturei, veveture, veveturei, heto heto he, heto heto ha. Então é isso, né? Essa música é porque é cantada assim, um momento de alegria, né? E também para fortalecer a nós e também a vocês, né? Então, Taná em pé. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigado, Mark Wagner. Ora, todos que apresentaram lançaram uma semente de esperança. Não sei se queremos entrar em debate, lançar outras sementes da esperança. Talvez também se apresentem com nome e organização e depois então vamos. Já estamos avançando a passos largos, damos mais 10 minutos. Perguntas, comentários, sementes da esperança. Caso queiram dirigir uma pergunta a um determinado membro, sintam-se à vontade.
Minha solidária e pode ser respondida pela Keila ou pela Bena. Como vocês, a Caritas apoia a economia solidária, mas como sair do ciclo dos próprios produtores? Como vender essa produção pequena? Como a Caritas está apoiando para fazer propaganda? Nos grandes centros, a gente vê na época do Natal, informações nas redes sociais, compre produto de Natal de pequenos produtores, compre de artesãos pequenos, né? Mas como chegar no público das grandes cidades?
Oi, eu sou a Cecília. Obrigada por trazer essa perspectiva dos estados do norte do Brasil. A minha pergunta é, alguém de vocês mencionou as manifestações de junho de 2013, e na minha leitura que eu faço da conjuntura, nesse momento a gente teve a inserção de novos atores, né, que normalmente não ocupam as ruas, não são pessoas que são originariamente movimentos sociais, né, e como que a gente trabalha esses novos atores que têm pouca consciência política, uma ânsia de participação, e que na verdade são a galera com a camiseta verde e amarela da CBF, que foi para a rua pedir o impeachment, que quer participar, mas não tem. Como que a gente consegue estabelecer diálogo com essas pessoas, né?
Nur eine kurze Frage zu den.
Uma pergunta. Eu sou o Thomas. As frentes que surgiram, Brasil Sem Medo e Brasil Popular, como é que avaliam essas duas frentes, Brasil Sem Medo e Brasil Popular? Qual a importância desses dois movimentos, dessas duas frentes?
Que eu estou muito feliz de ver a mesa representada pela Mini Amazônia, especialmente por mulheres empoderadas. No meu último trabalho em Belém do Pará, no Conselho Municipal da Condição Feminina, o Conselho das Mulheres em Belém, nós tínhamos uma pesquisa que o número de mulheres chefas de famílias em Belém, no norte especialmente, era muito grande. Então eu vi assim, a força das mulheres, essas mães que eram as mães sozinhas com suas crianças, que davam conta, que estavam a lutas, etc. Eu fico muito feliz de saber, de ter esse retorno, né, porque eu já estou há algum tempo na Alemanha, da luta das mulheres, do avanço das mulheres. Lembrando da fala da companheira de Garapé Mirim, que diz que o enfraquecimento das bases. Isso sempre é uma grande discussão. PT ganhou o poder e a base realmente se retirou. Isso foi um grande erro. Isso é uma discussão, nós sempre ouvimos isso. Eu acredito muito, o que eu quero sair daqui desse encontro, e todos os encontros que eu participo, é que a força desses jovens no Brasil, esse novo grupo que está se levantando, mesmo sem partido, isso é uma coisa muito positiva. O que eu gostaria de, talvez, como forma de pergunta para a mesa, o que fazer, quando eu ouço aqui todo o movimento que está acontecendo no Brasil, que a mídia não coloca. Isso é muito claro. Então, como combater essa força da mídia no Brasil para que possamos transformar, ser agentes multiplicadores do que está acontecendo? Estamos indignados, não aceitamos esse governo, mas o que fazer para alcançar mais pessoas contra a força da mídia no Brasil? Obrigada.
Foram muitas as perguntas. Keila, quem sabe você comece.
Agradecer as perguntas. Em relação à economia solidária, né, de fato, essa questão da divulgação, né, ela tem estado mais a nível local. Acho que agora está surgindo mais campanhas e estamos dando mais visibilidade para poder chegar nos grandes centros, né? Hoje, também com as mídias e as redes sociais, a gente tem conseguido trabalhar um pouco mais essa divulgação do movimento de economia solidária e também a produção dos grupos, né? Mas, de forma concreta, tem os espaços das feiras, né, que vem ocorrendo local, mas também a nível nacional, internacional. No Brasil, a gente tem um exemplo da Feira de Santa Maria, né, que o ano passado estava na sua 23º ano, e é um grande evento que reúne grupos da economia solidária do Brasil e do mundo, né? Hoje a feira tem um caráter internacional e vem divulgando todo esse trabalho dos grupos de economia solidária. Então, concretamente, a gente cita a Feira de Santa Maria, mas também hoje o uso também das redes sociais para divulgar. Bom, acho que vamos passar aqui para a mesa para que possam contribuir com outras perguntas.
Bena wird jetzt noch mal auf den Punkt.
A Bena vai nos falar da comercialização, da propaganda dos produtos. Como é que vocês fazem isso?
Esse é o desafio em relação à questão da comercialização. Nós produzimos, e a gente tem certeza que é produto de boa qualidade, porém, a gente, no Brasil, esbarra na questão da legalização do produto para sair para além da feira que a gente promove. Né? Esse é o grande desafio, para ir para as prateleiras do supermercado, para ir, talvez, para a exportação. É um grande desafio que a gente, até agora, não consegue ainda vencer. Né? A legislação, a questão da vigilância, e umas, tipo, produtos que a gente tem, que gostaríamos que estivesse no supermercado. A galinha caipira, o ovo da galinha caipira, o peixe, enfim, uma série de produtos que até o programa PAA que a gente comercializava, a gente não pôde mais comercializar. As polpas de frutas, por exemplo. Então, isso é um desafio para nós. A gente não consegue colocar no mercado esse produto por conta dessa regulamentação, que é muito difícil, que tem muita dificuldade para a gente conseguir regulamentar um produto. E, então, enquanto isso, a gente não consegue acessar, a gente continua lutando. Por exemplo, no meu município, a gente foi para a Câmara dos Vereadores e fez um movimento lá para que a Câmara aprovasse a lei da questão da vigilância, a lei do CINE, para poder certificar o nosso produto, para poder a gente ter esse serviço em nosso município. Porém, o prefeito simplesmente não sancionou a lei. Foi aprovado na Câmara, mas o prefeito não sancionou. Mas a gente continua lutando, pedimos para retomar para a Câmara, e agora está sendo revisto a lei e ser encaminhado de novo para o prefeito, que aí ele não vai se escapar de que ele assuma isso e a gente poder ter o serviço no município e a gente poder comercializar os nossos produtos para outros fins. A outra questão em relação a essa questão da comercialização, que é um esbarro, que é um gargalo que a gente enfrenta, é a questão da industrialização, né? De a gente poder fazer a diversificação do nosso produto. Né? A gente faz muito na base do artesanal e então isso muitas vezes é um motivo de esbarrar. Por enquanto, a gente faz a comercialização nas feiras. Já estamos na capital e vamos continuar fazendo esse link aí com as universidades para que a gente possa comercializar nossos produtos. Quem sabe as universidades, os órgãos que nós apoia, poder nos ajudar a chegar nessa linha de produto que a gente possa enxergar na prateleira o produto, por exemplo, lá do sítio B13, que é o meu sítio onde eu produzo, trabalho com agricultura familiar, agroecológica.
Bom, então vou tentar aqui dialogar um pouquinho com a Cecília e com o Thomas, fazendo umas reflexões aqui, né? Bom, tem um colega meu que alguns de vocês conhecem, o Guilherme Carvalho, que faz umas reflexões muito importantes, interessantes para a gente entender a realidade e também é da FASE, coordenador junto comigo. E o Guilherme fazia um pouco essa reflexão do pós-eleição e aquela sensação que ficamos no pós-eleição. E ele intitulou a reflexão dele, Perdemos, e aí? E o Guilherme trazia essa reflexão, então, um pouco para a gente pensar o pós-eleição, um pouco a realidade brasileira, de que faz parte de essa onda conservadora que a gente observa no Brasil, na verdade, faz parte de um contexto mundial, né? E de um contexto que é de expansão do capital, uma expansão acelerada do capital. E aí o Guilherme, então, faz essa reflexão um pouco da gente pensar isso, que o capitalismo, ele, para além, né, da sua face do neoliberalismo, então, que quer reduzir o Estado, que reduz o Estado, a privatização, o mínimo do Estado possível, ele, para além disso, o neoliberalismo, ele traz consigo
o que a gente chama de ethos, né, que são regras de se viver na sociedade. E esse ethos, então, traz muito forte consigo um processo, então, do individualismo, né, de que as pessoas têm que primar pelo individualismo. E esse individualismo, competição, meio que fere aquilo que é a base da nossa organização, que é a questão da solidariedade. Então, diante dessa reflexão, muito importante para a gente entender esse contexto pós-eleitoral no Brasil, a gente começa a ver o sucesso do neoliberalismo do seu ponto de vista político-ideológico. E isso é muito importante para a gente entender e a gente não desanimar diante do contexto, porque o PT, o Partido dos Trabalhadores, ele, na verdade, passou por um processo de capitulação desse sistema político brasileiro que está falido, que está carcomido e que precisa ser reconstruído, né? Mas acontece que o Partido dos Trabalhadores, com seus acertos, que foram muitos, e com seus erros, tendo sido capitulado por esse sistema político, ele traz consigo toda a esquerda junta. Então, quando a gente vê o simbólico, vários políticos do PT sendo presos e a ânsia, então, da elite de prender o Lula, é muito simbólico de saber que daqui a pouco chega na nossa organização, que chega no nosso movimento, como a gente já viu que está acontecendo aí com o MST. Então, isso é uma reflexão muito importante para a gente ter as bases sólidas daquilo que a gente quer reconstruir. Então, quando falei na apresentação do elemento da juventude e esse elemento da reconstrução, a Frente Brasil Popular foi um elemento super importante nesse momento, então, de combate ao impeachment, porque foi um momento histórico em que a gente conseguiu juntar pessoas que há muito tempo, por suas pautas, estavam separadas. Todos do campo da esquerda, mas que estavam separados. E a gente encontrava nas ruas, nos movimentos, né, contrários ao impeachment, a gente encontrava gente de décadas, eram gerações assim, bem diferentes. E essa juventude que então vem, sim, a partir da Jornada de Junho, que tem muitas contradições, porque é uma geração que veio, então, para a Jornada de Junho, é uma geração de 15 anos, 16 anos, e que não viveu as ruas e que traz uma outra forma de manifestação através das redes sociais, de fazer seus cartazes na hora, com questões simples, né, mas com questões muito complexas. Então, ia desde a denúncia Pare Belo Monte, mas denúncias que dizia assim, que tipo, um jovenzinho de 16 anos participava da fase e participava das manifestações de junho. O cartaz dele dizia assim, o Estado é laico, com licença da palavra, não sei como diz aqui, meu cu também. Ele é homossexual, né? E ele segurava esse cartaz e ele, assim, se sentindo super empoderado de poder estar ali segurando aquele cartaz e que trouxe muitas questões, como o questionamento dos partidos, da institucionalização da participação e que para nós, do campo da esquerda, é um elemento muito importante para a gente pensar essa reconstrução, essa reflexão, né, desse sistema político, então, em outras bases que não mais essas.
Bom, vou falar um pouquinho sobre movimento, né? O movimento, olhando para o nosso movimento, né, o movimento indígena, que a gente também fazemos um movimento, às vezes, conjunto com os quilombola, com os ribeirinhos. E o movimento é uma arma muito boa que nós temos, porque é o espaço do nosso manifesto. É ali onde nós vamos levar a nossa reivindicação, a nossa problemática real. Agora, às vezes, acontece uma coisa que não é bom. A pessoa que é do movimento, a pessoa que está à frente, aí ele vira o governo. Então, esse momento, aquela pessoa se esfraquece, porque uma coisa é o movimento, outra coisa é o governo. E, assim, isso tem acontecido muito, né? Dentro do movimento lá nosso, que a gente percebe, né? Às vezes a pessoa entra para trabalhar no governo e aí a pessoa perde aquele respeito, né? Então, tem que saber muito bem separar isso, né? Saber que nós é o movimento e é quem está realmente no governo. Igual já foi dito, né? O governo do PT, a gente tivemos conquista, né? Nós não podemos dizer que não tivemos, porque tivemos sim. No nosso movimento indígena, nós tivemos uma conquista, né, da homologação da terra Raposa Serra do Sol. Isso foi uma grande vitória. E no Mato Grosso nós tivemos também a homologação da terra indígena Mará de Sede, que é do Chavante. E no estado do Tocantins nós tivemos, né, a demarcação da terra do meu povo, né, que é o do Creu Canela, 30 anos de luta. E recentemente do Avá Canoeiro, né? Então a gente percebe que é pouco, mas nós tivemos conquista também dentro do, através da luta do movimento, né? Hoje nós temos que se unir, o movimento indígena, também com os companheiros quilombola, ribeirinho, assentado, e somar uma voz só, né? Porque junto nós somos fortes e junto nós vamos conseguir muito mais do que separado, né? E assim, a gente percebe que através dessa luta, desse movimento, a gente também tem embarrado algumas propostas, né? Como PEC 215. Nós conseguimos barrar ela duas vezes, votação, lá no Senado. E foi através de luta. Se não tivesse ficado quietinho, nós não teria, ela teria passado, né? Então, assim, vale muito a pena lutar. E porque sempre o nosso movimento é pacífico. Antigamente, nosso povo lutou muito com flecha e o arco, com burduna. Mas hoje a gente costuma falar que a luta hoje é o preto no branco, né? Que é a caneta e o papel, né? Então, assim, a gente também, através do diálogo, nós também podemos chegar longe, né? E a televisão, eu acho que nós precisamos também conversar com eles. Aconteceu lá no nosso estado do Tocantins a terceira assembleia dos povos indígenas de Goiás e Tocantins. E a televisão local, que é a TV Jaime Câmara, não quis cobrir nosso evento, porque eles são filiados à Rede Globo e eles têm um comercial hoje na Globo que chama Agro é Tudo, né? Aí, a gente sabendo que não é tudo, né? Mas como eles estavam recebendo recurso para financiar aquela propaganda, não quiseram cobrir o nosso espaço, o nosso evento, né? Então, eu acho que nós temos que conversar com a mídia, porque esse espaço da mídia também foi conquistado através do movimento. O direito de expressão da televisão, do rádio, foi também através de conquista de luta, né? Então, não pode se calar agora, né? Porque o governo está financiando uma propaganda. Não, acho que nós temos que chegar até eles e dialogar também com eles, né? O movimento precisa também ser falado aquilo que é verdade, né? E às vezes a gente vê que distorce muito as coisas, né? Criminaliza muito aquilo que realmente não é a realidade, não é a verdade, né? E então o movimento ele precisa ser fortalecido mais, eu concordo plenamente com isso. O jovem precisa entender, né, essas conquistas que tiveram no passado para hoje seguir adiante essa luta, né, que é o movimento, que é a luta de todos nós.
Ja, vielen Dank.
Muitíssimo obrigada. Lamentavelmente nós não temos mais tempo de fazer uma segunda volta de perguntas, isso é uma pena, mas por outro lado eu devo dizer que essa troca de ideias foi muito esperançosa, tivemos ideias fantásticas, inputs muito positivos e algumas coisas ficaram cristalizadas, coisas essas que contêm esperança para o futuro, como fortalecer a base, a questão da terra é importante, a questão da alimentação, é importante. E os protagonistas, como mulheres, jovens, indígenas e povos tradicionais, também ficaram aqui claramente nomeados. Serão indivíduos muito importantes no futuro, e se nós todos contribuirmos para criar, assim, pessoas críticas, autênticas e independentes, eu penso que isso é uma esperança. Eu agradeço a Wagner, Aldebaran, Bena e Keila por terem estado tão despertas, apesar do horário que é tão diferente aqui. Muitíssimo obrigada a todos e a todas.